convidada.
O cineasta ucraniano Oleg Sentsov, de 42 anos, foi detido num protesto contra a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e condenado em 2015 por um tribunal militar russo a 20 anos de prisão, acusado de terrorismo e tráfico de armas. A 14 de maio, há precisamente 100 dias, Oleg Sentsov iniciou uma greve de fome para exigir a libertação de todos os presos políticos ucranianos detidos na Rússia. Mas o seu estado de saúde deteriora-se e ele pode morrer a qualquer minuto, segundo os seus familiares e advogado de defesa. A União Europeia considerou que o seu processo violou o direito internacional e a ONG Amnistia Internacional, que denunciou um julgamento staliniano, viu rejeitado o pedido para visitá-lo na prisão, como começa por referir Susana Silva, coordenadora de investigação e advocacy na Amnistia Internacional em Portugal.
Relativamente às condições em que está detido o Oleg Sentsov, a Amnistia não tem conhecimento direto. Na sequência do início da greve de fome há 100 dias, a Amnistia solicitou às autoridades russas o acesso ao Oleg, a fim de verificar as condições em que se está a cumprir esta greve de fome. Infelizmente, no final de julho, as autoridades russas comunicaram por escrito à Amnistia Internacional a recusa deste acesso, sem mais explicações. Nessa altura, o diretor da Amnistia Internacional da Ucrânia manifestou que a negação deste direito a visitar o Oleg é indefensável, motivo pelo qual não lhe posso responder relativamente às condições desta sua detenção, porque não tivemos a oportunidade de o visitar.
Segundo obviamente, a família, o seu estado de saúde deteriora-se de dia para dia. Ele perdeu 17 quilos, teve um acidente cardíaco em meados de maio e alimentar-se-ia apenas de água e glucose para evitar ser alimentado à força.
Exatamente. Afirmações que são recusadas por parte das autoridades russas, que inclusivamente na carta escrita que enviaram à Amnistia recusando esta visita, dizem que sua saúde está a ser avaliada como estável, portanto, por parte das autoridades, e é em face destas comunicações que nos têm chegado que foi solicitado por parte da Amnistia que, de forma independente, pudesse visitar o Oleg, verificando o seu estado, que em face das comunicações que nos têm chegado por parte dos familiares e do advogado do Oleg Sentsov, causam a maior preocupação à Amnistia Internacional.
A Rússia reitera que, para ele eventualmente ser alvo de um indulto, tem que o pedir. Ora, Oleg Sentsov não pede a sua libertação, mas a dos 70 presos ucranianos na Rússia.
Exatamente. Oleg Sentsov iniciou esta greve de fome pedindo a libertação de todos os ucranianos que têm sido detidos e condenados pelas autoridades russas por motivos políticos. Não existe, obviamente, uma lista particular relativamente a estes indivíduos, mas as organizações ucranianas e russas determinam que o número há de estar à volta de 70 indivíduos, um número que está, obviamente, constantemente a mudar com o tempo, e é esta a motivação do Oleg para a sua greve de fome, e é isto que ele pede.
E continuará, ele, segundo o seu advogado, está disposto a ir até à morte.
Está bastante convicto, que te parece que sim, sim.
No passado, em junho, julgo eu, o presidente Vladimir Putin e o seu homólogo ucraniano Petro Poroshenko chegaram a invocar uma eventual troca de prisioneiros entre os dois países, mas tal nunca aconteceu. A Amnistia defende este tipo de solução?
A Amnistia defende o cumprimento dos direitos humanos. É nesse sentido que trabalhamos, é para a promoção dos direitos humanos e que os Estados cumpram os seus direitos humanos. Portanto, as decisões dos Estados têm que garantir o cumprimento dos direitos humanos dos seus cidadãos.
Há petições vindas de vários países, reunindo intelectuais, políticos, gente do mundo, do cinema, etc., pedindo a sua libertação. A intervenção, por exemplo, do presidente francês Emmanuel Macron, que pediu uma solução humanitária para este caso, ou a chanceler alemã Angela Merkel. Nada se sabe, no fundo, do que foi pedido entre Putin e os dirigentes ocidentais que pedem a libertação de Oleg. Paira o silêncio sobre até onde Putin estaria disposto a ceder, mas o que se alega é que, se a saúde de Oleg Sentsov estivesse de facto em risco, Putin faria alguma coisa para não correr o risco de que ele acabe por morrer na prisão, o que teria um impacto extremamente grave para a imagem de Vladimir Putin.
A Amnistia Internacional preocupa-se, obviamente, com o cumprimento dos direitos humanos e o que vai fazer é continuar o seu trabalho, em particular junto às autoridades russas, garantindo o respeito e a proteção dos direitos do Oleg Sentsov, bem como de todos os outros cidadãos cujos direitos humanos estão a ser violados, neste caso, em particular, os direitos do Oleg Sentsov à liberdade de expressão, e que todo e qualquer tratamento médico prestado ao Oleg seja feito em conformidade com a ética médica, incluindo os princípios de confidencialidade, autonomia e consentimento informado, e que nenhum tratamento indesejado, alimentação forçada, seja executada, o que pode significar também uma tortura e outros maus-tratos. Portanto, esta é a preocupação neste momento e porque estamos a falar de uma greve de fome que completa hoje 100 dias.
A Amnistia Internacional considera que se trata de um prisioneiro de consciência.
A Amnistia Internacional considera que o Oleg Sentsov foi condenado num julgamento injusto por um tribunal militar russo que não teria competência para este julgamento, deveria ter sido julgado por um tribunal civil, de acordo com a legislação ucraniana, sendo que todo o processo, quer a detenção, quer o julgamento, foi marcado por diversas violações de direitos humanos, tendo sido submetido, de acordo com as informações que temos, sido submetido à tortura.
A Amnistia falou na altura de processo staliniano.
Exatamente. Por toda esta forma de como decorreu o julgamento, não é? Portanto, o Oleg é submetido à tortura para confessar factos que desmente, foi submetido à tortura para confessar factos que cabem numa acusação que acaba depois por ser proferida em 2015, um processo marcado por diversas violações de direitos humanos a nível processual, e é nesse sentido que a Amnistia Internacional entende que há um julgamento stalinista, há uma perseguição, efetivamente, de vozes dissidentes relativamente à situação em particular da Crimeia.
Ele manifestava contra a anexação da Crimeia pela Rússia, foi condenado por terrorismo e tráfico de armas a 20 anos de prisão, com um corréu, Alexander Kolchenko, condenado por sua vez a 10 anos.
Exatamente, portanto foi um processo que envolveu outros cidadãos ucranianos naquilo que tem sido entendido, à par de outros processos, como uma perseguição a vozes dissidentes das autoridades russas relativamente à anexação da Crimeia por parte da Rússia.
A seu ver, qual deveria ser a posição dos países ocidentais, já que a União Europeia insiste na manutenção das sanções à Rússia? Foi mesmo pedido que estas sejam prorrogadas desde a greve de Oleg Sentsov. Vê o reforço das sanções como uma solução, mas Putin dificilmente cede em braços de ferro.
A Amnistia, como lhe disse, não propõe neste caso soluções, mas entende que é importante, a nível diplomático, que sejam mantidos contactos no sentido de a Rússia cumprir as suas obrigações no âmbito dos direitos humanos, cumprindo todos os documentos internacionais de direitos humanos a que está vinculado.
Já que falamos de direitos humanos, hoje assinala-se uma data triste, a repressão da Primavera de Praga, há 50 anos atrás, pelas tropas da União Soviética, e precisamente vários cineastas checos anunciaram hoje em Praga uma greve de fome até 25 de agosto, para exigir também a libertação de Oleg Sentsov. Este tipo de manifestações é importante, a seu ver, de solidariedade?
Sim, no movimento de cidadãos, entendo que estes movimentos, obviamente defendendo também o direito à vida, porque é um direito humano também e que tem que ser um direito também, não estimulando, obviamente, a greve de fome, é importante pressionar as autoridades russas.
Palavras de Susana Silva, da Amnistia Internacional em Portugal. Ela foi a nossa convidada.